paiquerê.com.br. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com esses destaques. Londrina trabalha para fechar o elenco para a Série C. Furacão arrasa o Maringá e leva o troféu Gil Rocha. Palmeiras conquista o tricampeonato paulista. Com golaço de Bruno Henrique, Flamengo é campeão carioca. Com o apoio do seu torcedor, o Grêmio faz a festa em Porto Alegre. E Max Verstappen vence o GP do Japão de Fórmula 1. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central Thiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol.
91,7. Vila Bel, Palmeiras para cabra ataque, a bola colocada lá dentro da grande área. Lopes testou pro meio. Olha a sobra, Moreno de frente, bateu, tá lá!
E tudo começou com o Reiner perdendo a bola, pressionado pelo Endrick. O Palmeiras armou o ataque, começou na direita, veio para a esquerda. E aí o cruzamento para o Flaco Lopes, que escora. Caiu baixinho, o Aníbal Moreno está lá dentro da área. O homem surpresa de frente para o João Paulo. De pé esquerdo, mete pro fundo das redes. Pode ser o gol do título do Palmeiras. Aníbal Moreno. 2-0 pro Verdão no Allianz Parque.
Meio-dia e 8 em Londrina, nós começamos o bate-bola revivendo a emoção do Vanderlei Rodrigues, do Matheus Camargo, do Lúcio Flávio na transmissão de ontem que marcou o encerramento do Campeonato Paulista e mais uma conquista do Palmeiras. O Palmeiras confirmou o favoritismo no jogo de volta, venceu o Santos por 2-0 na sua arena e comemora seu 26º título paulista e, é claro, o Santos fica à espera de uma nova oportunidade. Parabéns a todos os palmeirenses que vibraram, que torceram, que se emocionaram e que mereceram esse tricampeonato, que há 90 anos não acontecia na vida do Palmeiras. O tricampeonato paulista aconteceu, o Verdão é três vezes seguidinhas campeão paulista e a sua torcida só tem mesmo que comemorar, que festejar. Viva o Palmeiras, o campeão paulista de 2024. Estamos chegando com o nosso bate-bola, com temperatura de 26 graus em Londrina, a previsão de chuva para hoje, mas por enquanto tempo bom em Londrina, repito, 26 graus, a temperatura mais amena. E eu lembro você que nesse período de surto de dengue na cidade, na região, todo cuidado é pouco. Temos um recado importante para você que é síndico de condomínio horizontal, que é de empresas. A DDT Ambiental realiza também o serviço de fumacê, que é feito através de nebulização com o picape. É uma forma efetiva do controle do mosquito Aedes aegypti. Não perca tempo e não corra riscos. Ligue agora e converse com o pessoal da DDT Ambiental para resolver esse problema para você. O telefone é 30 24 40 70. Ontem nós tivemos o encerramento dos campeonatos estaduais. Daqui a pouco vamos destacar outros campeões, além do Palmeiras. Lembrando que aqui no estado o Atlético confirmou o favoritismo e categoricamente tascou 3-0 do Maringá e festejou mais um título paranaense. Mas vamos começar então com quem vibrou ontem na Arena do Palmeiras na conquista. Começando com Vanderlei Rodrigues. Boa tarde, Vanderlei.
Um abraço, Matheus, para você, para o amigão do Bate-Bola. Boa semana a todos. Bom, eu já esperava, e até comentei isso ao longo da semana, e ao final do jogo também, que o Palmeiras tinha tudo, tinha elenco no estádio lotado, só a torcida do Palmeiras, questão até do próprio gramado da Arena Allianz. O Palmeiras tinha todas as condições para reverter a situação, mas não foi aquele placar que eu esperava, inclusive. Esse 2-1, o Santos teve até a última bola do jogo, praticamente, a bola para levar o jogo a uma decisão de pênaltis. Classifiquei o jogo como o mais emocionante das últimas decisões que eu narrei. De Campeonato Paulista, até acho que para muitos foi ter uma nota elevada. Coloquei essa nota com o número 9, que desde o começo do jogo Palmeiras foi para cima, criou oportunidades, Santos também criou lá suas oportunidades, e ao fim de tudo, torcedor palmeirense celebrou mais uma conquista de Campeonato Estadual, Matheus.
Beleza, parabéns pelo trabalho ontem ao lado do Matheus Camargo, do Lúcio Flávio, uma grande jornada esportiva da Paiquerê, que é claro, premiou todos os ouvintes, mas mais especificamente os palmeirenses. O comentarista foi o Matheus Camargo, está acostumando a transmitir grandes decisões. Parabéns pelo trabalho, boa tarde, Camarguinho.
Valeu, Matheus, muito boa tarde. Boa tarde a todos os amigos, a toda a audiência da Paiquerê 91,7, né? A todos os campeões estaduais, né? Os torcedores de Palmeiras, de Flamengo, aí, de Atlético Mineiro, enfim, de Grêmio também, né? De Atlético Paranaense. Mas o Palmeiras, ele fez o que se esperava dele no quesito reverter o marcador, né? Muito mais time. É um trabalho muito mais consolidado, né? Mesmo que, como bem disse o Vanderlei, não tenha sido tão tranquilo como foram as outras duas decisões, né? Contra o São Paulo em 2022, contra o Água Santa em 2023. E muito porque o Santos fez um jogo muito sólido, né? O Santos, ele falhou individualmente nos dois gols do Palmeiras, né? Até destacamos a transmissão, as falhas ali do Felipe Jonathan e do João Paulo no lance da penalidade máxima em cima do Endrick. No segundo gol também uma saída de bola equivocada do Rainer, que ocasionou o gol do Palmeiras, mas no geral, no coletivo, o Santos fez um grande jogo também, né? O jogo foi muito bem disputado, muito bem jogado, muito diferente do que foram, repito, as duas últimas finais, em que o Palmeiras tomou conta e rapidamente já havia revertido o marcador. Foi um grande título para o Palmeiras, né? Muito porque coroa esse trabalho do Abel Ferreira, é o décimo título, é o número simbólico, o décimo título da era Abel Ferreira, o tricampeonato paulista, né? Ele repete o que fez aí, por exemplo, o próprio Fábio Carille com o Corinthians, né? Em 17, 18 e 19, Carille que estava ontem no banco do Santos Futebol Clube. Então coroa esse grande trabalho do melhor técnico hoje do futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira.
Aliás, daqui a pouco nós vamos ter a fala do Abel Ferreira, separada pelo Fabinho Fernandes, o homem que está deixando o Palmeiras não só cheio de títulos, mas como cheio de grana, como destacou JB Faria na passagem. Lúcio Flávio, você pode optar pela decisão ou pelo tubarão? Boa tarde, Lúcio.
Tudo bem, Matheus? Boa tarde, um abraço aí pra você, pro ouvinte do Bate-Bola, ótima semana a todos. A gente fala um pouquinho de cada um aqui pra agradar, certo, pra agradar todo mundo, né? Pra agradar todos os públicos e gostos, né? Não, acho título merecido do Palmeiras. Eu até falava ontem, a gente participava aqui com o Rodrigo Linhares, e eu perguntava quem é que vai ser campeão. Falei, ó, Rodrigo, é uma disputa realmente muito equilibrada. E aí diz o seguinte, olha, o Palmeiras talvez ele não atravesse o seu melhor momento técnico de alguns jogadores, como é o caso, por exemplo, do Rafael Veiga, né? Mas disse o seguinte, olha, o Palmeiras vai jogar em casa, o Palmeiras mentalmente é um time muito forte, acostumado a decisões, né? Então foi isso que realmente aconteceu. O Palmeiras utilizou toda a atmosfera do Allianz Parque, e até alguns jogadores falaram isso, né, na comemoração do título, porque o Palmeiras estava jogando em Barueri, né, mas que não era a casa do Palmeiras. E realmente isso fez muita diferença ontem, então realmente um título merecido. Agora, parabéns ao Santos também, né, por tudo que passou o Santos, o que vem passando o Santos nos últimos anos e principalmente o que viveu o Santos em 2023, com o rebaixamento histórico, com a troca de diretoria, né, com um presidente que deixou o Santos numa situação muito pior do que quando ele assumiu, que já era ruim. Então, assim, para o Santos foi um ano, um Campeonato Paulista de recuperação. E para o torcedor do Santos, o que mais importa é a Série B. E acho que a reformulação que o Santos fez no elenco e o trabalho do Fábio Carille, acho que dá boas esperanças para o torcedor do Santos, para o Peixe fazer, quem sabe, até uma Série B sem tantos percalços, né? Uma Série B, quem sabe, um pouco mais tranquila, então acho que pro Santos valeu, acho que o Santos entra com força aí para disputar a Série B, que é o seu principal objetivo na temporada. Bom, sobre o Londrina, a gente vai falar daqui a pouco, né? Ontem, Londrina oficializou mais duas contratações, o time voltou aos treinos agora pela manhã, tem dois jogos treinos agendados para esta semana, que é a penúltima semana de preparação antes do início da Série C do Brasileiro.
É isso, a hora tá chegando, hein? 12:15 em Londrina, dia 8 de abril, já tem o começo do Campeonato Brasileiro da Série C. Alô, Fiore Luiz, boa tarde, boa semana.
Boa tarde para você, Matheus, para os companheiros da mesa, para nossa audiência. Parabéns aí ao Santos, o Lúcio lembrou bem, o Santos foi rebaixado, estava sem perspectiva, no fundo do poço, aí contratou o técnico Carille, está aí, ó. O Santos tem que comemorar esse vice-campeonato. Foi uma grande reação do time da Vila Belmiro. E vai, e tem tudo, mantendo essa base, de voltar para a Série A tranquilamente o ano que vem. Agora, eu vi o Atlético Mineiro, né? Olha, a diferença técnica individual do Atlético Mineiro para o Cruzeiro é como o Atlético para Londrina, né? Agora, então tem um baita time esse Atlético Mineiro, 3 ou 4 grandes craques, né? Mas tudo bem, importa é aqui. O Lúcio depois pode me confirmar, já são 10 mesmo os reforços do Londrina, ou com esses dois aí, o Cadi e o Daniel Amorim, Lúcio Flávio?
9, né, Fiore?
Ah, então eu pus o Danielzinho. O Danielzinho não tá, então?
Oficialmente não foi apresentado ainda o Danielzinho.
Então é 9,
né? Sem o Danielzinho são 9, por enquanto.
A Giancarlo, Igor Teles, Arthur, Rayan, João Maestro. É o João Pedro ou Pedro Jorge? João Pedro?
Pedro Jorge.
Pedro Jorge. Maurício, Cadi e o Daniel Amorim. Agora, interessante, né? No jogo treino de sábado, o primeiro tempo foi um time, no segundo tempo foi outro, né, Lúcio? Então, eu não vi nenhum dos dois, nem o Longini, nem o Callison e nem o Riquelme. Tá estranho esse negócio do Longini e do Callison, em todo caso, né? Mas ele utilizou vários dos novatos, né? O Rayan, o João Maestro, o Maurício, o Iago Teles, o Pedro, o João aí, né? O Neto, eu não sei se é daqui ou não, o Giancarlo, né? O Alisson, o Kaique, enfim, tá aí. Agora, o Longini e o Callison não conseguiram nem jogar meio tempo contra o Apucarana Esporte, mas deixa pra lá, vai.
Vamos esperar, né, Fiore? Também tenho dúvidas sobre essa situação.
Estão machucados, né, Matheus?
Estão mesmo, né?
Bom, sim.
É o que a gente acha, né? Mas sempre fica aquela desconfiança em razão até da não divulgação dos fatos como se devia. 12:18 em Londrina, para premiar o torcedor do Palmeiras, já colocamos o gol do título na voz do Vanderlei Rodrigues. Antes do Fabinho trazer o seu destaque, antes do recado da Nativas Grill, a fala do super campeão Abel Ferreira, o grande comandante do Palmeiras, o português que veio e encantou o futebol brasileiro com grandes conquistas.
Não é só difícil ganhar, como é difícil lidar com todas as expectativas que vocês põem em cima da nossa equipa. É que eu procuro desmontá-la para os jogadores entenderem, porque é fácil pegar nas expectativas e metê-la nas mãos dos outros. Eu acho que os nossos jogadores nisso são jogadores equilibrados, que entendem as mensagens, que conseguem lidar com esses momentos de pressão, mas eu estou-lhes sempre a falar do mesmo, é nós estarmos focados no que nós controlamos, aquilo que nós sabemos fazer. Disse-lhes hoje, sinceramente, hoje eu não queria que eles estivessem, eles de 0 a 10, às vezes estão 10, outras vezes estão 8, outras vezes estão 5, eu só lhes pedi que tivessem nota 7, de forma consistente, porque nós, no jogo que fizemos na Vila Belmiro, tivemos abaixo do nosso normal. Não digo que estivemos num jogo ou num momento exuberante. A única coisa que eu lhes pedi hoje não foi mais do que a melhor versão deles, queria a nota 7 de cada um. Mas não posso deixar de referir o Santos, uma equipa, já vos tinha dito isso, muito experiente, muito batida, um treinador também super competente, que sabia o que vinha aqui fazer, teve as transições deles, teve os momentos, porque ele sabe que o futebol brasileiro, ao contrário daquilo que alguns pensam, é um jogo de transições, E se vocês têm dúvida daquilo que eu digo, vejam os golos que se fazem, como é que se fazem, se é a propor futebol ou é a transitar. Não perguntem a mim, perguntem às estatísticas do futebol brasileiro, às estatísticas do futebol paulista. É assim que se faz os mais golos, através de transições. E o nosso adversário vinha com a lição muito bem estudada. Tem um ponto, eu não sei que idade é que ele tem, mas o Guilherme foi um jogador que nos deu muito trabalho, lá e cá. E a minha opção tática teve também a ver com isso, poder anular as transições que vinham, não digo 90%, mas quase 90%, pelo mesmo jogador, e ele teve essa, essa oportunidade de poder fazer golo. Hoje o Everton teve nota 10, não é? Fico feliz por ele lidar com as críticas com a maturidade que ele já tem.
Tá aí, técnico do Palmeiras. Parou, Fabinho?
É, não, é isso, né? E aliás, ontem a torcida do Palmeiras fez uma homenagem muito legal, né, ao Abel Ferreira. Nós temos em moda, né, a torcida hoje está fazendo, né, aqueles mosaicos tridimensionais, e a torcida do Palmeiras ontem fez uma caravela, né, com o Abel Ferreira à frente, né, no comando da caravela.
Pedro Álvares Cabral de hoje.
É, com vários jogadores, né, e a caravela ela foi passeando, né, pelo Allianz Parque, né, como se ela tivesse realmente em movimento. O Abel até se emocionou depois no final do jogo e tal. Então, assim, um título realmente fantástico, né, e o Palmeiras que mesmo sem ser brilhante, né, Matheus? O Palmeiras, mesmo sem fazer jogos empolgantes nesse campeonato paulista, o Palmeiras é campeão, né? Mostrando que realmente, em nível local, em nível estadual, o Palmeiras, nesse momento, está muito à frente dos seus grandes rivais, porque, repito, mesmo fazendo um campeonato longe do ponto de vista técnico de outras competições que o Palmeiras ganhou, o Verdão foi tricampeão paulista.
A tecnologia sempre a serviço da vida nesse momento, né? Aquelas luzes de LED ontem dizendo Palmeiras campeão, tricampeão no céu de São Paulo, do Allianz, realmente dá uma semiótica, faz o espetáculo ainda ficar, além de que já tá bonito, espetacular, né, Matheus?
Exato. Tem uma fala, né, Matheus, que é central nessa parte que o Abel Ferreira disse, que é que vencer é difícil, mas seguir vencendo, voltar a vencer é ainda mais, né? Porque sai jogador, entra jogador e ele consegue fazer esse time do Palmeiras vencer e continuar vencendo. Né? Um time que foi bicampeão da Libertadores em 2021, bicampeão brasileiro agora em 22-23, tricampeão paulista, ou seja, ganha título com um elenco diferente, ganha título com novos reforços, chegou gente nova, o cara, por exemplo, o Aníbal Moreno faz gol de título, então ele tem todo mundo nas mãos, é impressionante o trabalho dele.
Mais uma vez, parabéns ao Palmeiras, ao Atlético Paranaense, ao Flamengo, ao Grêmio Porto Alegrense, ao Atlético Mineiro, ao Vitória da Bahia, ao Criciúma do Cláudio Tencati, ao Sport Clube Recife, ao Atlético Goianiense, que foram campeões dos campeonatos estaduais que são mais acompanhados pela nossa gente. Terminaram os campeonatos estaduais, agora o assunto será o Campeonato Brasileiro da Série A, o Campeonato Brasileiro da Série B, nesta semana, um meio de semana cheio de Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Mateus. Estamos apresentando o Bate-Bola Falando, Fiore.
Rapidamente, dos que participaram nesse final de semana das decisões, dois times, o Londrina vai enfrentar o Náutico, que ficou em segundo lugar lá, o esporte campeão, e o Remo, que perdeu o Paysandu 2-0 no primeiro jogo, e agora vai ter quarta-feira o jogo de volta. E 13 times da Série A, né, participaram desse jogo de sábado e domingo. Alguns como vice-campeão, que é o caso do Juventude, do Fortaleza, do Bahia, do Cruzeiro, né? Mas foram realmente um belo campeonato, hein?
E olha, Fiore, deu para sentir uma grande diferença, porque no Campeonato Paulista você já espera sucesso todo ano, é o campeonato mais disputado dos estados brasileiros. Agora, casa cheia em todas as decisões. Aqui no Paraná, Atlético e Maringá com 35, 36 mil pessoas na arena. E outra, os times levaram a sério o campeonato estadual. E é isso que é preciso realmente, principalmente aqui no estado do Paraná. Nossa federação não é lá tão grande coisa nas promoções, não há premiação. Aliás, o nosso campeonato é um dos campeonatos estaduais que não oferece premiação para os participantes, mas a casa andou cheia em Curitiba, nos Jogos do Atlético, do Curitiba, em Maringá, em outras cidades. Aqui em Londrina, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, com a volta da torcida, com 15 mil pessoas. Então, realmente, os estaduais desse ano foram estaduais em presença de público e espetáculos maravilhosos. Vamos agora...
Não, e só fazer um registro, né? Entre os campeões, ressaltar aqui mais um título do Cláudio Tencati lá no Criciúma, né?
É.
O Criciúma foi campeão no sábado, havia vencido o primeiro jogo contra o Brusque, né? E empatou no sábado. Tencati lá, bicampeão catarinense pelo Criciúma. O Tencati já tá fazendo mais história no Criciúma do que fez aqui no Londrina, né, Matheus?
Exato.
Campeão, campeão estadual duas vezes, campeão da segunda divisão catarinense também, que quando ele chegou lá, o Criciúma tinha caído, né? Levou o time da Série C para a Série B e levou o time da Série B para a Série A. Criciúma estreia no Campeonato Brasileiro aí no próximo final de
ainda,
semana.
E ainda sobre os estaduais, é bom a gente lembrar que o Tite, ele da medalha de campeão pelo Flamengo, ele fez um gesto muito bonito, né? Deu a medalha para o treinador do Nova Iguaçu, deu um abraço apertado, o estádio inteiro o aplaudiu, Matheus.
Maravilha, são gestos bonitos do futebol, né? Vamos agora aquele recado especial para você de todos os dias, na hora do almoço, para você almoçar legal, o jantar legal, da Nativas Grill.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil, e as promoções do dia.
Olha, que nesta segunda-feira, realmente, o almoço da Nativas é aquele almoço sensacional, delicioso, repleto de delícias, de R$ 79,90 por R$ 69,90 por pessoa. Repito, vá almoçar na Nativas Grill hoje, segunda-feira. Você, ao invés de pagar R$ 79,90, diga que acompanhou a promoção, o anúncio aqui na Paiquerê, e vai pagar R$ 69,90 por pessoa. E no jantar será mais barato ainda. A segunda-feira no jantar vai oferecer a janta na Nativas de R$ 69,90 por R$ 59,90. É, portanto, uma promoção muito especial para você. Lembrando que a Nativas Grill, ela oferece para você o buffet mais completo da região, grande variedade de cortes e carnes, comida japonesa, queijos, saladas, frutos do mar. E a novidade agora são os drinks da Nativas. São mais de 15 drinks, entre eles Negroni, Coronita, Margarita, Mojito, Cura Tudo e outros. Tem espaço kids para crianças, área VIP para reuniões, espaço para confraternizações, além de estacionamento amplo e coberto. Nativas Grill, Tiradentes 1515 em Londrina. Oi, Fabinho. Vamos pro seu destaque, Fábio.
Ô, Matheus, hoje pela manhã no gabinete do prefeito Marcelo Belinati aconteceu a apresentação do Londrina Futsal, que vai disputar a Liga de Futsal Feminino. O prefeito, Matheus, quer ajudar e mostrar o produto futsal feminino para empresas, não só aqui de Londrina, mas também da região. Inclusive, no encontro de hoje pela manhã, estiveram representantes da J. Macedo. A Codel e a Fundação de Esportes vão buscar parceiros para a equipe de futsal feminino da técnica Jane Borim, e que tem na direção a professora Wanda Sanches. Esta equipe, que no último final de semana disputou a Supercopa do Brasil em Campo Grande e viajou com muitas dificuldades lá para Campo Grande. Inclusive caiu na primeira fase, não fez uma boa Supercopa à equipe londrinense. A equipe que perdeu as suas duas principais atletas da temporada passada. O Londrina Futsal, Matheus, vai estrear na Liga Nacional já no próximo sábado, às 16h. E o jogo, Matheus, será no Ginásio de Esportes Moringão contra a equipe de Pato Branco. O Londrina Futsal, então, estreia na Liga Nacional de Futsal Feminino Adulto no próximo sábado, às 16h, no Moringão, contra Pato Branco, Matheus.
Legal, Fabinho, obrigado. No dia a dia do campo, conte com os produtos de qualidade do grupo Multibelt. Lonas para cobertura de máquinas agrícolas, correias, esteiras, para plataformas Draper, são fortes e duráveis, são da Multibelt. A empresa une eficiência, inovação, tecnologia há mais de 35 anos no mercado e se destaca nacionalmente com seus produtos, que são produtos inovadores, que atendem integralmente às características do campo. Na Multibelt você pode confiar.
Matheus.
Oi, oi, Fiori.
Rapidamente, ontem eu vi quase o jogo todo da decisão do Stan Cascavel com o Taboão da Serra. Que baita jogo, hein? Quando eu não vi mais, vi quando tava 1-0 pro Stan e depois não vi mais, não sei.
Parece que ganhou o Taboão da Serra.
Terminou assim ou
não. Eu não sei de quanto foi, mas ganhou o Taboão.
Essa... ganhou o Taboão, então ele virou, porque tava 1-0 pro Stan.
Parece que eu não sei, o Fabinho, de repente, pode até confirmar pra gente aí, mas eu vi algo hoje de que o Taboão teria vencido. Bom, mas é bacana, né? Eu vi outro dia um pedaço do jogo de Londrina contra aquela equipe lá de Chapecó, e realmente, as meninas estão jogando. Ali eu tô ficando fã do futebol feminino. Você vê, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com grandes espetáculos, o time do Corinthians que tem conquistado campeonatos nacionais, Libertadores, Palmeiras, São Paulo, Santos, crescendo as equipes do Rio Grande do Sul, de outras regiões do país, realmente a mulherada está dando show. E como a diferença? Sem tanta marra, sem tanta encrenca, ou sem encrenca, sem marra, como tem no futebol profissional.
Viu, Matheus? O Star Cascavel ficou com o título ontem, venceu o Taboão da Serra por 1-0.
Então eu vi errado. Valeu, Fabinho.
Os dois maiores investimentos hoje no futsal feminino. Primeiro
obrigado.
O Taboão da Serra, depois o Star em Cascavel aqui do Paraná.
Obrigado pela correção. Eu não sei onde eu vi essa fonte, o contrário, né,
Fiori? Eu vi, inclusive, o gol 1-0 pro Star em Cascavel.
Mas que bacana, né, Fiori? Para a cidade de Cascavel, para o estado do Paraná, esse time é campeão de tudo no lado de clubes e futebol feminino. Fabinho Fernandes, vamos ao toque do ouvinte aqui no nosso Bate-Bola. Lembrando que já já o Lúcio vem com as tão aguardadas respostas nas informações do Londrina Esporte Clube sobre SAF, sobre o time, sobre jogos e etc e tal. Vai lá, Fábio.
Pelo WhatsApp, Matheus, o César Ferro, ontem na decisão do Campeonato Paulista, entrou um tal de Patati. Na hora lembrei, se fosse contra o Londrina, ele marcaria um gol. Da risada aqui, o César Ferro. O Geraldo Mendes, o Santos foi roubado na cara dura, o sujeito nem tocou na bola, ou seja, missão dada, missão cumprida, vergonha. O Antônio Ribeiro, Santos foi triturado pela arbitragem ontem, pênalti Mandrake, assim fica fácil ganhar título. O Fernando Bueno, esta questão da SAF está demorando demais, vai acabar atrapalhando o Londrina na Série C. O Gil Rezende, o que o Belintani veio fazer em Londrina até agora não sabemos de nada, não houve nenhum progresso da SAF, diz aqui o Gil. O Sérgio Guerra, operaram o peixe ontem, tudo é título não merecido. O Newton, na jogada do pênalti, o goleiro do Santos sai atrasado e sua perna toca na perna do Endrick, pênalti. O Araújo, não vamos tirar o mérito do Palmeiras. Será que se o árbitro tivesse expulsado o zagueiro Gomes, que deu uma cotovelada na nuca do Guilherme, o Palmeiras seria campeão? É a pergunta aqui do Araújo. O Edson de Cambé, eu estive na cabine da Paiquerê no Estádio do Café. Eu e meu irmão cumprimentamos o Vanderlei Rodrigues, mas não conseguimos cumprimentar o Matheus Camargo, ele estava trabalhando. Sou fã dele, sabe tudo de futebol, diz aqui o Edson lá de Cambé. O Valmir Pelisson, reverter o resultado com um pênalti roubado no lance irregular é fácil, diz aqui o Valmir. O Almir, só quero saber por que não se fala no tiro de meta do Everton com bola rolando. Pode isso? Não teria que voltar o lance? A pergunta aqui do Almir. O João Kleder, o zagueiro Luiz Felipe também não está treinando no Londrina. Eles não atualizam a situação do departamento médico do clube. O Daniel, o juiz e o juiz do VAR são palmeirenses. Pênalti vergonhoso. O Ivan, tem gente falando que o Longini está se transferindo para um time da Série B. O Marcos Dias, o Londrina é infinitamente maior que o Longini e o Callison. Estavam encostados em seus clubes. O Antônio, vocês esqueceram de destacar que quem é a presidente do Palmeiras é uma mulher, que a presidente do Palmeiras é uma mulher. Que orgulho para todas nós. Obrigado, Leira, diz aqui a Antônia. A Antônia
bem
participando
lembrado
com a gente aqui, falando da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, Matheus.
Bem lembrado, parabéns realmente, a mulher que é muito bem representada por essa presidente do Palmeiras. Antes do intervalinho comercial, rápido e rasteiro, sobre essa discussão do pênalti. Para você, Matheus Camargo, foi pênalti?
Pênalti, claro, para mim, Matheus.
Para você, Vanderlei Rodrigues?
escandaloso pênalti para o Palmeiras.
Para você, Fiore Luiz.
Não achei que foi pênalti, não.
Achou que foi pênalti?
Não, achei que não.
Eu fiquei na dúvida também. Eu, à primeira vista, eu não achei que não houve, não foi pênalti. Para você, Lúcio?
Pênalti.
Para você, Fabinho?
Pênalti.
Então, 4-2 pro pênalti aqui na nossa enquete. Nós vamos pro intervalo comercial. A reclamação no futebol é coisa natural. Mesmo com o VAR, né, que veio para acertar e não conseguiu acabar com todas as, com as polêmicas.
Matheus, rapidinho antes de ir para o intervalo. É. O presidente da esquadra continua ainda aqui? Marcou alguma coletiva ou não?
Quem será que pode responder isso? É de serviço seu, Lúcio. Mas eu acho que vai ser impossível, né? Oi, Lúcio.
Que é, Matheus?
O Fiore perguntou... Coletiva? Se o presidente da esquadra continua em Londrina, se vai dar uma entrevista coletiva.
Não, não tem nada agendado, não. Já foi embora, já. Não
já
tem,
foi embora?
Não tem nada agendado, não.
Meu Deus do céu. Eu tô achando que ele nem veio a Londrina. Ele deve ter parado ali em Cornélio Procópio, Jataizinho, a terra do Reinaldo. Marcou enquanto o pessoal para lá e já voltou para casa. Bom,
enquanto lá na Água do Pari, lá do Reinaldo.
Aqui pegou e deu meia volta, né? Não, não, teve aí sim.
Que situação, hein? E tudo isso serve para pontos, né, até de brincadeiras, né? O intervalo comercial, na volta, o Tubarão aqui no nosso Bate-Bola.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil. E a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:36.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria, você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria. Bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill. Venha ser Nativas você também. Em Londrina, na Avenida Tiradentes, 1515.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciária. Venha nos visitar e entender a nossa metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone 43-3305-8700, CRC 6583-O Paraná.
Paiquerê 91,7.
Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais?
Venda agora sucata de alumínio e outros metais na Vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro.
Vergote Metais.
Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200.
Oliveiras Bar e Restaurante. Há 29 anos na Quintino Bocaiúva, com delícias de dar água na boca. Frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e T-bone. Prato feito em marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Rua Quintino Bocaiúva, 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Agora 12:38, conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Vamos às notícias do Londrina Esporte Clube. Começo de semana, o campeonato da Série C está chegando. no final da semana que vem, a bola volta a rolar, estará rolando por esse campeonato, e o Lúcio vem com as notícias do Tubarão.
Bom, Matheus, Londrina que voltou a treinar na manhã desta segunda-feira, né? O treinamento aconteceu lá no CT, o Londrina tem uma semana cheia mais uma vez, está agendando dois jogos treinos, um para quarta-feira, o outro para o sábado, mas ainda não definiu os adversários. Os dois treinamentos estão agendados para o centro de treinamentos. Ontem, o Londrina oficializou duas contratações, né, do volante Cadi e também do centroavante, o Daniel Amorim, dois nomes que a gente já vinha falando nos últimos dias, e eles foram oficializados ontem. Cadi, 28 anos, jogou o Campeonato Paulista pelo Água Santa. Ele estava também no Água Santa o ano passado, né? Quando o time de Diadema foi vice-campeão paulista, perdendo a final para o Palmeiras. E depois do Campeonato Paulista do ano passado, o Cadi se transferiu para o Juventude, fez parte lá do elenco do time de Caxias do Sul, que subiu da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, no início desse ano, voltou então ao Água Santa e jogou mais uma edição do Campeonato Paulista. O Daniel Amorim, centroavante, 34 anos, jogou o último Campeonato Mineiro pelo Atletique, que será adversário do Londrina na Série C. O ano passado jogou pela Tombense, fez 33 partidas no Tombense, o ano passado marcou 13 gols, teve uma passagem, jogou a Série B de 2021 pelo Vasco da Gama. Daniel Amorim é o centroavante, né? O chamado homem da referência, camisa 9. Então, são mais duas contratações aí do Londrina, totalizando até aqui 9 reforços. O Londrina que deve oficializar ao longo da semana o Danielzinho, que virá por empréstimo lá do Atlético Paranaense. O Londrina busca pelo menos mais um lateral esquerdo, né? Aliás, falando em lateral esquerdo, né? O Londrina acabou não liberando, né? O Lauan. O Lauan foi reintegrado ao elenco. O Lauan vai fazer parte do elenco, né? Inicialmente ele não iria permanecer, mas até em razão dessa dificuldade que o Londrina tem na contratação de um lateral esquerdo, então o Lauan foi reintegrado ao elenco. O Vinícius Silva não vai continuar, então o Londrina vai buscar pelo menos mais um lateral esquerdo aí para revezar com o garoto Lauan. E aí, provavelmente, mais um atacante e tal. O Londrina deve buscar aí mais umas 2, 3, 4 peças até o início do Campeonato Brasileiro da Série C, faltando menos de 2 semanas para terminar a competição. Então, Daniel Amorim e Cadi, dois jogadores experientes, né? Acostumados aí com campeonatos estaduais, Série B do Campeonato Brasileiro, dois jogadores que chegam aí como reforços, né, importantes aí nesse momento para o início do Campeonato Nacional.
Matheus. Olha, um almoço na Nativas para quem conseguir rascunhar o Londrina para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. Dá para alguém arriscar aí uma possível escalação? Eu acho que o Matheus Camargo e o Lúcio estariam mais próximos. O Fiore Luiz tem a relação de todos os jogadores. Nesse caso, assim, você e eu perderíamos, né,
Vanderlei? Sim, Matheus. Oi? Pelo jogo treino de sábado, o time está muito bem encaminhado em termos de formação.
Já está rascunhado, então?
Assim, não tem muita, né? De novo, o Emerson Ávila escalou o time com 3 zagueiros, né? Ou seja, é a opção dele para começar o campeonato, né? Se ele usou contra o Corinthians, 3 zagueiros. No segundo jogo treino, 3 zagueiros. Há 2 semanas da estreia, evidentemente que ele pensa em começar o campeonato usando 3 zagueiros. E assim, a gente tem dúvida hoje porque o Callison e o Longini não estão treinando.
Certo.
Devem voltar ao longo dessa semana. Mas ele praticamente, no jogo treino de sábado, ele repetiu a formação que jogou contra o Corinthians. Claro que ele está ganhando aí alguns reforços, né? E o Cadi e o Daniel Amorim, num primeiro momento, são
aparentemente
jogadores...
chegam para serem titulares.
Chegam para ser titular, mas assim, ó, 90% o time tá escalado aí para começar o campeonato, pelo que o Emerson Ávila vem usando nesses jogos treinos, nesses amistosos e nos treinamentos ao longo da semana.
Segundo o Matheus Gé, o Londrina jogou o primeiro tempo com Arthur, Thiago Enes pela lateral direita, Maurício pela lateral esquerda, os 3 zagueiros, Davi, Rayan e João Maestro. No meio, Martã, Pedro Caixa e Henrique. Na frente, Iago Teles e o Everton Moraes. Esse foi o segundo tempo, mudou. Só ficou Maurício pro segundo tempo.
É, no segundo tempo ele fez 10 alterações, né? E ele colocou o Maurício improvisado na lateral esquerda, porque não tinha outro jogador, né? E como o Riquelme não treinou, foi poupado do treinamento, ele voltou, né, o Pedro Castro para sua formação original ali no meio-campo. Então, assim, repetiu os três zagueiros que jogaram contra o Corinthians, o Davi, o Rayan e também o João Maestro.
Acho que aí não muda nada, né?
Não, no gol também não muda. É. Na lateral direita não muda.
Não muda. A lateral esquerda é uma incógnita.
Na lateral esquerda, provavelmente, né? Deveremos ter mudanças, né? Porque o Londrina, repito, tá atrás aí de um lateral esquerdo. O meio-campo vai jogar o Riquelme, né? O Riquelme é titular do Londrina, então não deve ter problema. Se o Longini tiver apto fisicamente, vai jogar o Longini. E aí você tem o Martan, tá chegando aí o Cadi, que seria uma disputa aí. Vamos ver como é que o Cadi chega na questão física e tal, e na questão técnica, né? E lá na frente, claro, se o Callison voltando em boa condição, pelo que ele fez no campeonato, vai ser titular agora. Também já tá aí há várias semanas sem treinar. Então não tem muita novidade.
E
tem
o centroavante, o que foi contratado agora, né? Que vem com fama, né?
Aí vai ter uma briga aí, né, entre o Daniel Amorim e o Everton Moraes, mas, repito, né, o Daniel Amorim tá chegando para jogar. Se tiver realmente em boa condição, como a gente imagina que esteja, né, até porque tava jogando até outro dia. Então, aí, Matheus, é uma, duas, três posições no máximo aí, o restante do time é esse para começar o campeonato.
Fale desse time, desse provável time, Matheus Camargo.
É um time que, só pelas contratações, a gente vê que é um time cascudo, né? Um time experiente. O Londrina pode ter um baita trio de ataque, eu acho, né? Por uma Série C. Lembrando, sempre contextualizando para uma Série C. Com o Callison, com o Rafael Longini fazendo a ligação e com o Daniel Amorim, né? Vale lembrar, o Londrina trouxe dois jogadores anunciou ontem, dois jogadores com mercado na Série B do Campeonato Brasileiro, que são o Cadi, que jogou pela Juventude, né? Esteve no elenco do acesso à Série A ano passado, e o Daniel Amorim, que jogou, claro, pelo Atlético no Campeonato Mineiro, mas ano passado ele fez 13 gols pelo Tombense, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então são dois jogadores com mercado em Série B do Campeonato Brasileiro. Aí vem aquela questão, né? Não tá sem dinheiro pra contratar, tá contratando um jogador de Série B, mas enfim, que ótimo, porque o Londrina mostra que tá se movimentando em funções que precisam ser contratadas mesmo, né? Jogadores precisam chegar para essas funções. A preocupação é como, bem dito, é na lateral esquerda. Tem o retorno do Lauan, vai ter que chegar reforço. Acho que chegando esse reforço de nível de Série C, ele vai atuar no setor. Acho que o time está muito bem definido, né? Como me lembrou o Lúcio, e o Fiori também escalou o time aí que o Gé deu. É esse time com três zagueiros, né? Com o Davi, o Ranhão e o João Maestro. Até para dar essa segurança defensiva no início da Série C, né? Um time que seja forte defensivamente, consiga sair, quem sabe, em velocidade, nas jogadas, nos contra-ataques, quem sabe, nesse início da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, repito, gosto do ataque do Londrina, pelo menos na ideia do que pode ser esse time na Série C, com esse trio aí, com o Rafael Longini, com o Callison e com o Daniel Amorim.
Agora, Matheus, nós tivemos há 34 anos Daniel Amorim. Vamos torcer para ele chegar em seu camisa 9.
Sim.
E os gols que o Londrina vai precisar. Porque na faixa de acima de 30 anos não tivemos muito sucesso com o Hugo Cabral, nem com o Diego Jardel, nem com o Júnior Dutra e nem com o Vitor Feijão, né, que passaram aqui.
Agora, tá dando para perceber uma diferença, Vanderlei, que jogadores pelo menos estão vindo em condições físicas, né? Porque houve um tempo que o camarada chegava estourado fisicamente, até se recuperar, até entrar em forma, metade do campeonato já tinha passado. Ninguém está dizendo que esses jogadores que estão chegando estão mal fisicamente, né?
Perfeito, Jota Matheus. E outra coisa, o Amorim, por exemplo, estava lá, como o Lúcio citou aí, no futebol de Minas Gerais. Então, quer dizer, em tese, o Campeonato Mineiro, não que o quintal do vizinho é mais bonito que o nosso, mas não é tão mais nem menos em relação ao Campeonato Paranaense. Então chega em com ritmo de jogo. Então, o que a gente espera, Matheus, que a manutenção desse elenco, não perdendo alguns dos seus principais jogadores, eu penso que se não tiver problema, meu único medo é o fora de campo das quatro linhas, que você sabe que quando a panela começa a bater, a bola começa a sumir nas quatro linhas. É o único medo que eu tenho. Esse elenco do Londrina aí, Matheus, ao longo do campeonato, faz uma contratação aqui, outra ali, vai ajeitando ao longo do campeonato, mas dá pra fazer um papel bacana.
Tem um bom técnico, né, Fiori? Um técnico que já mostrou qualidade, agora resta saber se realmente o Longini, o Callison e o Riquelme estão aí mesmo se recuperando, né?
Vieram bons jogadores, né? Jogadores num nível bem melhor do que aqueles que estavam aqui. Então, a tendência é você ter um técnico competente, né? Então, a tendência é o Londrina fazer um bom campeonato na Série C, que não vai ser nada fácil, porque dos 20, apenas 8 vão se classificar, né?
É, parada dura, realmente. Bom, mudando de pato para ganso, Lúcio Flávio, e a SAF?
Bom, até a SAF, vamos ver ao longo da semana aí, né? Por enquanto, estamos naquele mesmo patamar aí do final da semana passada. Vamos aguardar ao longo da semana uma perspectiva aí de que o contrato final possa ser repassado aí aos conselheiros para que esse contrato possa ser analisado aí pelos conselheiros que vão dar a opinião final, né? O voto final para aprovação ou não desse contrato final. Só para não perder a linha, né, Matheus? É que sobre o jogo treino, então assim, Arthur no gol, depois o Gabriel Félix, Thiago Enes, depois o Carlão, Davi, depois o Frazan, Rayan, depois o Pedro Jorge, João Maestro, depois o Neto e o Maurício, Martan, depois Giancarlo, o Pedro Cacho, depois o Ruiz Dias, o Henrique, depois o Pablo, Iago Teles, depois Alisson e o Everton Moraes, depois o Kaique. Então foram aí 21 jogadores utilizados pelo Emerson Ávila.
E o adversário foi o Apucarana, que vai disputar a segundona, né?
Isso, Apucarana Esportes, que vai jogar a divisão de acesso aí do campeonato. Os gols foram marcados no primeiro tempo, o primeiro do Maurício, o segundo do Henrique. Londrina tem mais um jogo treino na quarta-feira e outro no sábado, serão os dois últimos, né? Ainda não há a definição ou a oficialização dos adversários, mas serão treinamentos, assim como o de sábado, lá no CT da SM Sports. E para finalizar...
Assunto CT tá resolvido, continua lá.
Sim, o CT tá resolvido, só falta a formalização aí, Londrina segue treinando lá sem problema daqui para frente. No final de semana tivemos a movimentação da base, né? Campeonato Paranaense, o Sub-17 goleou o Cambé por 6-0, 3 gols do Theo, centroavante, Davi, o Cauã Queiroz e o Eduardo, e o Sub-20 goleou o Arapongas por 5-1, quarta vitória seguida do Londrina no estadual, Ismael, Ícaro, João Lucas, o Pedrinho e o Matheus marcaram os gols do Tubarãozinho, os dois jogos foram realizados no sábado.
Legal, moçada, 12:51 em Londrina, é o Bate-Bola da Paiquerê, Eliticom Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas, previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Eliticom Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Ademar Pereira de Barros, número 800, no Jardim Bela Suíça, em Londrina, com telefone 3305-8700. Mais uma vez, espaço aberto para a opinião do ouvinte do Bate-Bola, Fábio.
Tem um ouvinte que participa praticamente todos os dias, todas as semanas do Bate-Bola, ele pediu para não falar o nome, mas ele disse que ele viu o Longini, ele estava na exposição ontem, com a mulher então tá e na a cidade. Filha. Então ele viu o Longini na cidade.
Tá certo. Se foi na exposição, continua na cidade, né?
O Beleza. Ronaldo Carvalho, acompanhei as semifinais da A2 do Paulista. Tem jogador que dá para ser aproveitado pelo Londrina na Série C. O Carlão, centroavante do Noroeste, artilheiro do campeonato. O João Gabriel, vice-artilheiro, meia-atacante do São José. Também o Paulo Henrique, lateral esquerdo do Noroeste. E o Pedro Felipe, atacante do Noroeste. São alguns jogadores aqui que o Ronaldo Carvalho viu na A2 do Paulistão.
Aliás, o Noroeste e o Velo Clube de Rio Claro sobem para a primeira divisão em São Paulo. E eu torci para o Juventus, que foi desclassificado pelo Velo Clube, mas há mais de 50 anos que o Velo Clube não disputava uma primeira divisão. E o Noroeste também, depois de um longo tempo, volta a participar da primeira divisão do futebol paulista.
O Edson, o goleiro Everton cobrou o tiro de meta com a bola rolando. O Lorivaldo Magalhães, há 20 dias as notícias do Londrina não mudam. Quanta incerteza com o nosso Tubarão. O Daniel, essa SAF está igual o pênalti que deram para o Palmeiras ontem, sem comentários. O Osmar, esse Belintani vira Londrina e não dá nenhuma entrevista, é muita falta de respeito com o torcedor. O Nilson, o Tite não só deu a medalha dele para o treinador do Nova Iguaçu, como também chamou todo o elenco do Nova Iguaçu para posar na foto de campeão. O José Carlos Balieri, temos que ter mais um goleiro para a Série C. diz aqui o José Carlos Balieri, ô Matheus.
Tá feito, obrigado a você que mandou seu recado, a você que nos acompanha todos os dias aqui no Bate-Bola. Valeu, Fabinho, meio-dia e 54. Vamos para intervalo comercial e na sequência as últimas do Bate-Bola de hoje.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total. De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7 às 11:30 da manhã e aos sábados às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Lino Ramos.
Balarote, só uma grande rede de materiais de construção com 35 lojas, pode oferecer a maior variedade de marcas e produtos para a sua casa. No Balarote, você encontra tudo em acabamentos em um só lugar. São pisos, porcelanatos, metais e louças, sempre com os melhores preços. O Balarote fica aberto de segunda sábado das 8 às 20 horas e aos domingos das 9 às 18 horas na Avenida Tiradentes e na Gleba Palhano. Balarote, sua casa em primeiro lugar.
Atenção, empresários de Londrina e região. Chegou a oportunidade de você divulgar a sua empresa em um dos maiores eventos do Brasil, a Expo Londrina 2024. Anuncie na Rádio Rural, uma chance única de divulgar sua empresa e alcançar um grande público. Rádio Rural na Expo 2024, semeando ideias e colhendo resultados. Uma parceria de 25 anos da Paiquerê 91,7 e Sociedade Rural do Paraná. Ligue agora e anuncie. Fone WhatsApp 43 99609-1655. A Comasa Agro está presente na Expo Londrina 2024. Visite o estande da Jacto e conheça todas as novidades em soluções de plantio, pulverização, agricultura de precisão e adubação. Pulverizadores Uniporte a pronta entrega e condição de pagamento facilitada. Aproveite para conhecer o consórcio Jacto. Equipamentos tratorizados com contemplação imediata para o plano de 12 meses. Primeira parcela quitada para planos de 18 e 24 meses. Telos e Meridia com opções de contemplação programada. Comasa Agro. Londrina e Cornélio Procópio.
Paiquerê 91,7.
Restaurante Taiwan, mais de 70 pratos, estacionamento próprio, Rua Benjamin Constant 693. Peça pelo nosso aplicativo ou WhatsApp 33245200.
A melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Jota Mateus. Meio-dia e 57 em Londrina, vamos então aos destaques finais do Bate-Bola de hoje. Campeonato Paranaense foi do Atlético, que venceu a partida de volta no sábado contra o Maringá, 3-0. Pablo, Fernandinho e Mastriani marcaram. Primeiro jogo, o Atlético 1-0. O Atlético foi pela 28ª vez campeão paranaense e levou o troféu Gil Rocha do campeonato deste ano. No Rio Grande do Sul, o Grêmio venceu o Juventude por 3-1 em Porto Alegre, depois de ter empatado o primeiro jogo lá em Caxias. Grêmio, campeão do gauchão. Em Santa Catarina, deu Criciúma, que empatou com Brusque em Criciúma 1-1, depois de ter vencido o jogo de ida pelo placar de 2-1. Em Brasília, Capital e Ceilândia empataram 0-0. Primeiro jogo 1-1. Nos pênaltis, o Ceilândia foi o campeão 4-3. No Mato Grosso, União Rondonópolis 0, Cuiabá 1. Primeiro jogo, Cuiabá 1-0 também. Cuiabá campeão. No Ceará, Ceará e Fortaleza 1-1. Primeiro jogo 0-0. Nos pênaltis, Ceará venceu por 3-2. Campeonato Pernambucano, Sport Náutico 0-0. Primeiro jogo, Sport 2-0. Sport campeão. Em Alagoas, CRB 3, Asa 1. Primeiro jogo, CRB 1-0. Foi o campeão CRB. No Piauí, Altos do Piauí 0, Parnaíba 0. Primeiro jogo, 1-1. No Ciros Ibis, da marca do pênalti, Altos 4-3, campeão. Em Tocantins, União Tocantins 2, Tocantinópolis 1. No primeiro jogo, União venceu também por 2-1, é o campeão. Ontem nós tivemos Campeonato Carioca, Flamengo 1, Nova Iguaçu 0, Bruno Henrique marcou, Flamengo venceu o primeiro jogo 3-0, campeão. Em Minas, de virada, o Atlético venceu o Cruzeiro por 3-1. No primeiro jogo foi empate 2-2, Atlético campeão. Em São Paulo, como já dissemos, Palmeiras 2, Santos 0, primeiro jogo Santos 1-0, Palmeiras campeão. Em Goiás, Atlético Goianense 3, Vila Nova 1, primeiro jogo também Atlético venceu 2-0, campeão. No Baiano, Bahia 1, Vitória 1, primeiro jogo Vitória 3-2, o Vitória foi o campeão. E para fechar, o holandês Max Verstappen da RBR venceu o GP do Japão na madrugada de ontem na Fórmula 1, largando na pole. O tricampeão não teve dificuldades e venceu o circuito de Suzuka, o grande prêmio, portanto. Ele lidera o Mundial com 77 pontos. Ponto final no Bate-Bola de hoje. Chegando aí, Cristiano Pereira, trazendo muita música e notícia para você na sequência da programação da Paiquerê até às 16h, quando Antônio Godói estará apresentando o Encontro de Amigos. Próxima atração do esporte, 18h, o Em Cima do Lance, 20h, mais esporte também no Paiquerê Esporte Total. A todos uma boa tarde, uma ótima semana.
Paiquerê.com.br